Добрый день, дякую, серкива, слава Богу. Amém. Eu disse bom dia, obrigado igreja, o Senhor seja louvado, louvado seja o Senhor. Slava Bogu, louvado seja o Senhor. Para mim foi uma grande honra poder estar aqui e poder estar lá representando a igreja. E a minha gratidão é tremenda e obrigado, obrigado por Deus ter nos enviado lá através da igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas fotos, né? Esse toque foi o toque que nos despertou no primeiro dia do nosso trabalho. Chegamos lá no sábado, chegamos no domingo, pregamos na igreja e na segunda-feira nós iniciaremos todo o projeto, né, o trabalho que nos levou até lá. E aí, nesse dia, na segunda-feira, nós acordamos 5:30 da manhã com essa sirene tocando. E que, na verdade, era 10 vezes mais alta do que nós ouvimos aqui. Mas a sirene tocando e nos alertando da iminência de ataque russo na Ucrânia. E a sirene ela só toca aonde tem a ameaça do local. Então, se tocou ali onde a gente estava, havia uma iminência de ataque na cidade de Lviv, no estado de Lviv, onde a gente estava. O estado de Lviv é exatamente o oposto onde acontece a guerra. A guerra na região ali, cerca de 30, 40 quilômetros da divisa da Rússia com a Ucrânia. Nós estávamos no lado oposto. Lviv é o lado oposto à fronteira ali com a Polônia. Então, até então, nunca tinha tido nada de ataque. Quando a gente chega lá, a gente tem que baixar o aplicativo e, quando tem o toque da sirene, qualquer tipo de iminência de ataque, a gente faz a consulta nesse aplicativo. E aí nós abrimos, diferentemente do ano passado, que a gente abria de vez em quando para ver, apareceu aí esse mapa todo vermelho, ou seja, a área que a gente estava também estava na iminência de ataque. E aí, não sei se você pode ver aqui, eles tentam simular exatamente ali. São duas regiões que tem ataque ali no meio. E aqui os drones e os foguetes ali, né, mostrando mais ou menos simulando a forma que seria o ataque. A gente não sabia onde, mas todo o território russo, no caso, estava dentro da visão, né, dentro do foco ali do ataque russo. Para nossa surpresa, Lviv, a nossa cidade, estava dentro desse foco. E aí, de manhã, nós acordamos, 6:30 da manhã, tem uma gravação, um áudio que fala para que a gente se afaste da janela, para que a gente fique nos recônditos, nos cômodos mais protegidos. E é toda uma mensagem que se repetia. E havia autorização do aplicativo do governo de que a gente não deveria se deslocar. E aí nós estávamos lá na igreja. E aí na igreja, o Anatoly veio, né, ele estava na casa dele, veio até nós e disse do problema que estava acontecendo. Nós esperamos um pouquinho. Abre aqui para mim. Quer ver esse galho? Abre para mim esse copinho d'água. E a gente ficou, nós ficamos esperando e a autorização não aconteceu. Ainda estava bloqueado as nossas atividades. Então, a gente poderia se deslocar com cuidado, mas não deveria ter atividades... Obrigado. Não deveria ter atividades lá com as crianças, porque estariam pondo em ameaça. Mas nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou a gente ficava lá na igreja, onde nós estávamos hospedados, que era a Igreja Batista Central de Lviv, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho dela ali, ou a gente se deslocava para lá. Aí veio a informação dos irmãos que estavam lá, de que as crianças já estavam todas lá, né? As crianças que já sofrem esse tipo de já sofrem com essa questão da guerra, crianças saciadas de muitas coisas, às vezes até perda de aula, perda dos pais, parentes, avós, às vezes irmãos. Então, muitas dessas crianças órfãos que já perderam os seus pais na guerra. E o nosso primeiro objetivo de estar indo lá era a estruturação, né, de ajudar e fortalecer o trabalho dos missionários e das igrejas. E aí nós tínhamos uma decisão a fazer, e também um projeto esportivo. Nós tínhamos uma decisão a fazer. E eu lembro que naquele dia eu orei, falei com Deus, falei assim, e agora? E Deus falou no meu coração, mas eu trouxe você para cá para isso. Para isso que eu trouxe você para cá. Você, quando eu fui, eu já sabia que estava em guerra, já sabia que ia ter dificuldade, a gente já sabia da possibilidade de ataque. Né? A gente sabe que era de Kiev, né, para frente, mas a gente poderia sofrer algum tipo de ataque. E aí Deus falou no meu coração, cuida, faz a tua parte que eu faço a minha. Né? Você veio para cá e eu vou cuidar de vocês, vou cuidar de você. E eu aprendi ali mais uma lição de que a gente, literalmente, mesmo fazendo a obra de Deus, a gente vai passar por circunstâncias e situações que nós vamos ter algum desconforto. Nós passaremos por algumas questões que nós não estaremos seguros totalmente. Nós não teremos as garantias da conquista, do sucesso, do retorno. E muitas vezes isso vai acontecer, mas está no campo de Deus. A gente precisa depender dele, descansar nele. Você e eu, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte era ir até lá. E aí o Natal ligou, o pessoal falou, já está aqui, as crianças estão todas aqui e tal. E aí nós fomos. Chegamos lá, ainda não tinha autorização. Essa igreja aqui, nós estávamos aqui esperando essa autorização. E nós estávamos por volta de 11h30, mais ou menos, da manhã. Nosso projeto era de 9 até meio-dia. Mas quando foi 11h30, mais ou menos, recebemos a autorização do governo no aplicativo de que a gente poderia começar as atividades ou poderia, estaria liberado, né? O toque de recolher estaria suspenso. E aí nós começamos a atividade com as crianças nessa igreja, que é a igreja do Anatoly. E aqui, nessa foto, você vê a nossa equipe. Né? Ao meu lado está o Anatoly, que é o nosso missionário também. É, no centro ali, o Adiel, que é do Rio Grande do Sul. Ela é a Igreja Batista de São Leopoldo, compondo a nossa equipe. E aqui o casal, Lebomi, que também é um missionário da igreja, e a sua esposa, Natasha. Lá no fundo, lá de camisa amarela também, do lado da baliza, está o Max, que é também é filho da Natasha e do Lebomi. Né? E nós estávamos ali com essa equipe, e o objetivo era alcançar vidas através do futebol, que nós fomos lá. Mas Deus é muito bom, Ele abriu outras portas, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus nos ensinou e nos mostrou lá nessa ambiência de guerra. E aí nós vemos aqui o Dimar, ele é crente, servo do Senhor. Ali a foto está cortando ali a parte de baixo, uma das pernas dele é mecânica, ele perdeu a perna na guerra, ele era agricultor, ele solteiro, e aí foi regimentado para ir para a guerra, e ele foi, como crente, obedecendo o chamado, obedecendo a necessidade de estar lá, defendendo. É impressionante a consciência que eles têm. A gente, meus irmãos, eu já tinha aprendido isso na Síria, quando estive na Síria. A gente fala assim, quando vê uma facção com a outra, vê não sei o quê. Eu sei que na nossa realidade a gente diz que é guerra, né? Mas está em guerra e tal. A gente não tem a mínima ideia do que seja guerra. Briga de um grupo com outro não chega nem aos pés do que é isso aqui, do que é a guerra. E os parâmetros são totalmente diferentes. Os prejuízos são totalmente diferentes. E aqui ele está no embate, porque na mentalidade deles, se ele não for lá, não se apresentar e não ajudar o seu país, a sua nação, a sua liberdade, o seu país e também a sua família. E ele disse isso, se eu não for ficar aqui, eu não vou conseguir proteger a minha mãe aqui. A mãe dele ainda é viva. A chance que eu tenho é de me juntar com outros e ir até lá e defender o meu país, a minha nação, minha liberdade. Que liberdade é essa? Eu já falei isso aqui anteriormente para vocês, eu tive na Rússia 2 anos e tive agora na Ucrânia 2 anos. E na Rússia é proibido pregar o evangelho, vocês sabem disso. Tem presença de igreja evangélica, mas é um país considerado um país fechado para o evangelho. Não é livre como é na Ucrânia. A Ucrânia é um país, é a maior presença protestante na Europa. E o que Deus tem feito lá... Então, esse homem, ele estava pronto agora e ele colocou a prótese estava em treinamento, esse dia era o dia da alta dele, e ele estava, o exército ucraniano já liberou de voltar para a guerra. É uma opção dele, se ele quiser voltar, ele pode voltar, mas não mais obrigado, não é mais obrigado pelo exército ucraniano. E eu perguntei a ele, Dimar, crente, homem que assumiu essa responsabilidade, eu falei para ele, Edmar, você vai voltar ou não? Você pode não voltar, se você quiser. Você vai voltar para a guerra ou não? E ele disse, não há um dia que eu tenho... Porque isso aí foi, ele está já algumas semanas, 2 ou 3 semanas que ele voltou, que ele foi atingido e que ele fez. Ele ficou 3 meses no treinamento e quando ele foi para o fronte de batalha, no 3º dia ele foi fortemente atingido por rajada de fuzil e ele foi muito baleado na perna, ao ponto de perder essa perna. Por pouco ele não perde a vida, mas conseguiram pegar tempo e ele perdeu a perna. E ele está ali, a perna direita dele, perna mecânica. E eu fiz essa pergunta para ele, e aí, você vai voltar ou não? E ele disse, não há um dia que eu não pense nisso. E a minha pergunta é, por que não voltarei? Por que eu não vou voltar? A questão dele se inverte. E para a gente ali já foi uma grande mensagem do que se refere à nossa vida na nossa guerra espiritual. A nossa vida enquanto soldado de Cristo, enquanto defesa de um evangelho, enquanto a guerra que está iminente nas nossas cabeças, porque nós estamos em guerra, queira você acredite ou não, você está debaixo de uma guerra espiritual. Há uma guerra que nós estamos inseridos espiritualmente no ministério, nossa família, nossos filhos, a igreja, o ministério. E a questão é, nós temos sido feridos, temos tido detrimento em algumas coisas, sim. A questão é, vou desistir ou vou continuar na guerra? Vou desistir ou vou continuar lutando? Essa é a pergunta que você pode responder ao Senhor. Passa aí o próximo bloco de fotos. Aqui nós estamos na igreja. 3 objetivos nós fomos lá de forma definida. Primeiro, fortalecer os nossos missionários, Anatólia, família, Olebomia, família, e fortalecer as igrejas, levando a palavra. Você não tem ideia de como era forte o nosso testemunho lá com eles. Eles num país de guerra, numa dificuldade tremenda, cerceados de algumas coisas, 2 hidrelétricas foram atingidas lá, faltava luz, volta e meia, com a luz, faltava também a internet e muitas outras coisas que eles perdiam mediante a questão da guerra. E nós estávamos ali, testemunhando, dizendo que havia um país orando por eles, havia uma igreja orando por eles, que nós tínhamos enviado a PIB de São Leopoldo, enviando o Adiel, e nós, e a igreja me enviando. Então havia igrejas orando por eles, torcendo por eles, e nós estávamos ali para levar uma mensagem de esperança, de fé, de transformação, do que Deus pode fazer, do que Deus pode mudar esse quadro. Então era uma oportunidade muito rica, eu preguei em 3 igrejas lá. A primeira, essa igreja aqui, que é um privilégio tremendo, que onde nós estávamos hospedados, que é a Igreja Batista Central em Lviv. Nós estávamos ali, Anatoly traduzindo, e lá, um versículo lá em ucraniano, a igreja domingo de manhã estava lotada, presença de alguns homens que estiveram na guerra, ex-combatentes, e desta guerra que está acontecendo agora com a Rússia, e eles estavam ali, e tem a bandeira ali da Ucrânia ali atrás, por isso também coincide com as cores da nossa bandeira, o amarelo e o azul, e nós estávamos ali junto com eles, e falando, dando essa palavra, essa mensagem de esperança. Essa igreja é uma igreja histórica, para mim um privilégio tremendo, extraordinário. Essa igreja, o templo, esse templo aí, foi construído em 1527, ou seja, 10 anos depois da reforma protestante. A Ucrânia, que é a maior presença protestante na Europa. As igrejas pujantes, os jovens com uma sede muito grande, os adolescentes, eu já falei isso ano passado, mas o quadro continua, cerca de 400 pastores no campo de batalha. 400 igrejas que cederam seus pastores para estar até lá. E muitos jovens sendo levantados também para poder estar substituindo esses pastores. Então, as igrejas com uma vitalidade grande, as igrejas que nós fomos, igrejas cheias, lotadas. Essa aqui no meio, a igreja Dona Tolly, nós tivemos uma ceia ali, participei da ceia diferente. O pastor dividiu o pão em três partes, uma com a Anatólia, uma com ele, uma com, ficou comigo, e nós despedaçávamos, tirávamos os pedaços, e o pão, os pedaços que a gente já come aqui, cortadinho, lá não, a gente tem que desfazer aquele pão que está ali no cantinho, dá para ver o pão, mas antes a gente limpa as mãos, né, tipo um lenço umedecido, alguma coisa assim, e depois a gente faz essa parte. Então foi um tempo de comunhão muito forte com eles lá, foi um tempo de interação com eles naquele momento, e isso falou muito ao coração da igreja, e foi um tempo de muita riqueza também. Aqui é uma outra igreja, na cidade de Radeville, e há uma placa ali, a igreja vai fazer 100 anos, esse ano agora, 100 anos, só que esse templo aqui, ele foi construído em 1997, ou seja, 6 anos depois da libertação da Ucrânia, do poder soviético, foi em 91. Então, até então, mas como essa igreja, então, se for o tempo 97, como é que essa igreja vai fazer 100 anos? Porque essa igreja existia 73 anos antes. Então, essa igreja, ela começou décadas e décadas, ela existia. Uma coisa é templo, outra coisa é igreja. Amém, irmãos? A igreja de Cristo, ela está além do templo. O templo foi feito em 97. 6 anos depois da independência deles. Mas essa igreja está aí viva até hoje porque elas reuniam-se em casas. O evangelho era pregado nas casas, nos porões, porque era proibido. O poder soviético não permitia, como não permite até hoje, lá no território russo. Há uma limitação muito grande. Então eles pregavam, eram proibidos. E eles pregavam o evangelho nas casas, nos recônditos, nos grupos menores. E o evangelho era pregado ali. E esta casa que nós estamos aqui, que é a casa do pastor André, que está ali com a cabeça baixa, nós estamos orando naquela casa, o pastor André, as duas filhas dele ali do lado, adolescente, e a esposa dele do meu lado ali, nós estamos orando por essa família. Essa casa foi berço do evangelho durante décadas. Essa casa recebeu pregação do evangelho durante décadas. E a igreja existe porque houve pregação do evangelho nos lares, na casa, onde aconteceu nesta casa. Então, meus irmãos, você que não tem a noção do que Deus pode fazer na tua casa, no teu lar, você pode abrir a tua casa para uma célula, você pode abrir a tua casa para a pregação do evangelho. E depois, talvez, historicamente, a tua história será contada. As pessoas serão alcançadas, vidas serão multiplicadas a partir dessa experiência. Hoje, o homem é pastor da cidade, ele é pastor da igreja, ele é ex-jogador de futebol, ele é diretor do clube da região, e ele arregimentou, ele fez todo o projeto naquela cidade, e nós tivemos muitas crianças lá, mais para frente deve ter algumas fotos, e nós tivemos um encontro lá com muitas crianças, e foi muita bênção. Pregamos a palavra ali, e Deus salvou muitas crianças, adolescentes, homens também que participavam, os pais que estavam presentes ali. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Passa o próximo bloco aí de fotos. Aí, o que Deus faz com a gente, né? Deus às vezes joga a gente algumas furadas de gospel, né? Deu tudo pelo evangelho, tudo pela pregação do evangelho. E aí, por a gente estar na igreja, né? Por estar lá, chamou atenção, né? Daqui a pouco você vai ver imprensa, fazer entrevista, né? Porque eles estavam recebendo jogadores de futebol de verdade. Ricardo Pinudo estava na cidade. O cara jogou no América, jogou no Madureira, jogou no Serrano. Nossa, só time grande, né? E eu que achava, quando cheguei na Rússia, que eles têm limitação também de mensagem, internet, eu falei para Deus, o que eu vou fazer lá? Eu joguei em lugar nenhum. A gente no futebol, irmãos, a gente fala que eu, nesse time aí, a gente jogou em lugar nenhum, não deu um chute. Aí eu brinco que eu fui operário da bola, não fui jogador de futebol, fui operário da bola. E aí chegou lá, eles não conheciam. Então, só conheciam só alguns times, só. Que chegaram, né, a questão disputa no Mundial e tal, porque a internet ela tem o sarrafo é muito alto, eles não conseguem pesquisar, dar um Google, não tem esse acesso. Então, Se eu joguei no Serrano, eu joguei no outro time aí que não tenha tido, vários times grandes, não faz diferença nenhuma para eles. E aí Deus falou para mim, não é onde você jogou, é com quem você jogou. Jogou comigo. Tem que jogar comigo, rapaz. Joga com Deus que tu vai longe. E aí chegamos lá na creche. Aí, rapaz, criancinha pequenininha, 3, 4 anos, 5 anos, borrou até o rosto delas aí, né? E aí eu falei, e agora? Não vou poder, não vai ter como jogar, usar o recurso do futebol aqui dentro de uma sala de aula. Uma irmã que é proprietária lá, que viu pregando e falou, poxa, você já, ano passado estiveram aqui, eu falei que tem jogador de futebol brasileiro, todas as crianças querem conhecer, tá, então fomos lá. Aí cheguei lá, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho algumas mágicas, gospel, e que alguns truques, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Pena que não vai dar para ver em rede nacional, mas vocês vão ver. Mas eu tiro o dedo, olha só. Isso foi um negócio. Tem um menino que levantou. Ai, falou, ele tira o dedo. Falou, ai, quis tirar o dedo, eu não conseguia. Depois nós fizemos que eu também... Eu tenho vários truques, mas um truque eu vou compartilhar também com vocês, porque o joelho, tanto jogar futebol, o meu joelho sai do lugar, eu troco de joelho, quer ver? Isso aqui foi tremendo. Tem um vídeo também que boto, o menino, esse menino aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Eu dou esses dois aqui, sempre menino, né? Eles deram um pulo. Falaram, eu sei fazer também. Eu falei, a menina interpretando, né? Aí ele tentou fazer, se enrolou todo. Não, não é assim, não, é assim. E ali a gente ganhou a atenção deles. Aí eu falei sobre o lanchinho do menino. Deus foi dando na hora. Nem, como é que eu vou falar, né? Ali, pouco tempo. Mas eu falei sobre o lanchinho do menino que levou 5 pães e 2 peixes. E que Deus... E chegou lá, ele teve que compartilhar com algumas crianças, alguns meninos também que não tinham comida. Vocês conhecem alguém que também está passando por dificuldade, que não tem tido comida? Vários. E o que a gente faz, então? Você tem comida, a gente pode compartilhar, a gente pode entregar. Então, o que Deus nos dá é para a gente compartilhar. Eles falaram. Aí, cada um quer falar uma coisa, né? E aí, a gente ficou um tempo com eles ali. Foi maravilhoso. Algumas ali que passam por dificuldades, como já falei, com família, com pais, no meio da guerra, ouvindo sirene, ouvindo estrondos, né? Anúncio na televisão, comentários, sabe que criança está sempre ligada, o wireless ligado o tempo 24 horas. Você pensa que ela não está ouvindo, pensa que ela não está entendendo, está absorvendo tudo. Comportamento delas que mudam, tudo, as crianças, diagnóstico nas escolas, e a gente foi lá para abençoar. Então, o segundo objetivo também era entreter, levar alegria, levar esperança, levar entretenimento para aquelas crianças que não têm. E, com isso, apresentar o Evangelho também. Aqui, uma outra oportunidade que teve, por causa do futebol, eu aprendi, já sabia, mas a gente vê, mais uma vez, testifica, Bíblia, bola, futebol e Brasil. Essas três palavras são como chaves que abrem portas. Vários lugares. Na Síria, o cara reteu meu passaporte, e aí o pastor Elias, que já veio aqui, já pregou aqui, falou, não, mas ele é coach de futebol, futebolista brasileiro. O cara, o quê? Chama ele, quero tirar uma foto com ele. Aí vai eu, Madureira, América, tal. Aí o cara, você pode aplaudir o senhor por isso, irmão? Aplaude aí, porque é de Deus esse negócio. Só por causa... Então, futebol é uma estratégia? É uma estratégia. Deus me deu uma bola para fazer isso. Deus me deu uma estratégia. Deus tem te dado uma estratégia. Deus tem te dado algo. Deus tem colocado algo na sua mão. Que você pode ir em lugares que você nem imagina como ferramenta de Deus. Aqui, ó, no meio das crianças, muito tempo já que eu não faço isso. E aqui, nós estávamos numa ONG. E essa ONG, mas manda uma igreja que eu preguei também. E ela tem uma ONG que trabalha com mulheres... Mulheres que são violentadas, mulheres que são obrigadas por chantagem dos maridos, né? dos companheiros, né? de tirar o filho, de abortar, mulheres que são estupradas, mulheres que aí fica nessa incógnita se tira, se aborta ou não. Então, são vários tipos de trabalho que ela faz com algumas mulheres, meninas novas, outras já com 3 filhos, que foi abandonado pelo marido exatamente por isso. Se você não abortar, eu vou embora. E aí vive aquele clima. E aí tem um deles aí, ó, um anjinho aí, veio, que aproximou por causa da bola. Eu tava com a bola na mão e ele se aproximou, eu dei a bola para ele. E aqui, desse lado de cá, elas ficaram todas desse lado. E nós falamos para elas ali, tivemos um tempo muito bom, devia ter umas 12, 15 mulheres nessa situação. Eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, falei sobre o que Deus transforma quadros, se apenas um toque, se elas tiverem a fé, entregar. E muitas delas ali confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E conheceram um Jesus que até então não tinha conhecido. E a mulher ficou estupefata, a irmã, porque ela não era uma ONG, ela não pode estar pregando, falando toda hora ali. Senão ela espanta os outros, e levando, né, jogador de futebol, brasileiros e tal. Isso deu um alerta e ela comunicou: vocês gostariam de receber? E elas falaram: queremos. Aí marcou lá um dia na semana e nós fomos lá. E aí, chegando lá, foi essa bênção aí que nós tivemos. E ali, com um rostinho lá, como é que é o nome do negócio? Emoji. Aí tá lá o cabeção lá. Esse é um missionário da junta. Ele é o responsável, ele não pode aparecer. Ele trabalha, Josué, a junta, esse é o nome que ele adota na missão. E ele coordena projetos especiais. E dentro dessa estratégia de projetos especiais, é o futebol. E essa clínica de futebol, escolinha de futebol, usar o futebol. Não há o futebol, é a única, único tema, única ferramenta, como é que eu vou dizer? É a única ferramenta, única estratégia que é aceito por todos os países. O futebol, ele não tem um senão em nenhum dos países. Você fala que vai trazer brasileiros para ensinar futebol, pronto. É a oportunidade que se abre. Ninguém diz não a treinadores brasileiros para ensinar futebol. Não há como. E aí, ele aparece ali e, como ele não pode se identificar, por quê? Ele faz muito projeto dentro de países fechados para o evangelho. Países que correm até risco de vida, que ele corre. Por isso ele não pode ser identificado. Mas ele está ali junto com a gente ali. A última foto aqui dessa ONG é bem forte, essa foto. Aí que está o Lucas. Lucas é filho do Anatoly. Ele ficou muito surpreso ali, ficou bem surpreso, porque aqui ela vem, a irmã lá da ONG, ela abre uma maleta. E nessa maleta tem 5 bonecos do tamanho menor, simulando o tamanho do feto. Desde as primeiras semanas até as últimas, que é 5 ou 6 meses aí, ou 7 meses, alguma coisa assim, é a última etapa. Esse boneco, ele tem o peso, o tamanho e a textura da borracha, do látex ali, é muito parecido com o corpo humano. Então é colocado nas mãos, todos passam de mão em mãos para que possam ver. As mulheres que estão na pressão de abortar, as mulheres que passam por essa crise, ela faz isso simulando o que ela está no ventre, para que ela possa ter a dimensão. Então, é uma estratégia muito forte que é usada ali. E depois de tudo isso, né, que a gente pregou lá e elas confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, onde Deus transforma vidas. Passa aí a próxima foto. Aí agora, antes dessa foto, da sequência de foto, eu gostaria de que a gente passasse um vídeo. Tem um segundo vídeo aí também. Vou afastar aqui. O pessoal da técnica aí tem um segundo vídeo para que vocês tenham noção um pouquinho de como acontecia com a questão do esporte em si. Pode soltar aí o vídeo aí.
Olá pessoal, nós acabamos de chegar aqui na cidade de Radeville. Depois de uma viagem, saímos de Lviv, cerca de 200 quilômetros. Chegamos nessa cidade com uma história magnífica, extraordinária, que eu quero compartilhar com você. Aqui nesse local, essa igreja, que ano que vem fará 100 anos de existência. Só que dos 65 desses 100 anos, elas se reuniram em casas, escondido, por causa do governo soviético, que impedia de pregar a palavra, de viver. E a partir de 91, quando eles alcançaram a independência, 6 anos depois, eles construíram esse templo aqui. Então, a Igreja Batista aqui de Radeville, que hoje é pastoreada pelo pastor Andri, conhecido por nós como André. Ele também é ex-jogador e ele é treinador da equipe aqui da cidade. O nome do time é Triunfo, onde nós estaremos agora à tarde levando a palavra, levando a paz, levando a esperança através do futebol para mais de 200 crianças ali. Foi feita uma divulgação aqui na cidade e nós estaremos aqui de uma forma especial, histórica, levando a palavra através do futebol. Você é importante, esteja conosco, você que orou, você que contribuiu, você que está junto aí na Igreja do Recreio, pessoal do Craque da Paz, pessoal que nos acompanha, a Igreja Junta de Missões Mundiais, estamos todos juntos nesse esforço para levar a paz em meio à guerra através do futebol. Deus abençoe a todos.
Aleluia, amém. A gratidão desses meninos é tremenda. E aqui a gente tem ali o momento que a gente faz o apelo, a gente chama ali, vocês viram ali no vídeo, no final, aqueles meninos estão na arquibancada, é um grupo, e a gente usa o material, daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor, do que a gente usa o princípio bíblico aplicado à linguagem esportiva. E a gente usa todos os trabalhos que eles fizeram ali, a gente usa para poder usar, aplicar a realidade da pregação do Evangelho para que eles possam entender. Através do passe, do cabeceio, do domínio, e a gente usa essa estratégia e aplicando ali a teologia do esporte, o Evangelho. Ali as crianças, depois a gente faz apelo, tem mais ou menos o triplo disso, mas um terço entendeu de fato o que é jogar no time de Deus e tomando a decisão para Cristo Jesus ali, né? Todo mundo, fica bem claro, e eles conseguem entender e tomando a decisão por Jesus lá na igreja do Anatoly, esse aqui. Aqui também tem os meninos que eu fiz a pergunta para eles e lancei depois do treinamento. Aqui eu fiz um ataque contra a defesa, e nesse ataque contra a defesa eu falei para eles, o que é mais fácil, você defender ou atacar? E eles disseram, é mais fácil defender. Ou seja, é mais fácil destruir do que construir. E eu perguntei para eles, o que é mais fácil, destruir ou construir? Muito mais fácil destruir. Vai, pega a bola, só tocar na bola, já para a sequência, elimina aquele ataque e já parte para um outro treinamento. Então eles entenderam e eu falei para eles, está vendo esse prédio aí? Quanto tempo demorou para esse prédio ser construído? Ah, não sei quantos anos, décadas talvez. Ali é uma escola. O diretor ali ficou surpreso porque naquele dia foram muitos alunos, muitos meninos. Eles fazem ali e nunca tinha tanta adesão como teve nesse dia aí por causa de treinadores de futebol brasileiro. E aí quando chegou ali, eu perguntei, e esse prédio? Quanto tempo demora? Décadas. E para destruir, o que é preciso? E eles falaram, só vi um míssil. A mentalidade é, vem um míssil, destrói isso e em alguns segundos acaba tudo. E aí eu fiz eles vê-los, fiz eles entender que há uma grande diferença para construir e destruir. Para a gente construir, a gente demora anos na nossa vida para construir algo na nossa vida. E na destruição, apenas um passo errado, uma pessoa, uma noite, drogas, cigarro, namoro, sexo, qualquer tipo de atitude mal feita, pode jogar por terra e destruir algo que poderia ser construído, que demora 8 anos, 10 anos, 20 anos para ser construído. Uma carreira de jogador que começa com 8 anos, vai até 20 e poucos anos, e por causa de uma vida, de uma decisão que ele toma fora de campo, na sua vida pessoal, ele destrói a carreira deles, e não preciso citar nome, vocês conhecem vários, que destruíram uma carreira inteira numa eminência de sucesso por causa de um passo errado. Então é muito mais fácil a gente acabar com a nossa vida, destruir do que construir. Construir dá muito trabalho. E para isso tem que ser feito na nossa vida, assim como no esporte, também no futebol. A imprensa aí, eu aproveitei, dei uma palavra de esperança, dei uma palavra de ânimo para eles, de fé. Foi ali para toda a região da cidade de Redeville e outras cidades também, uma televisão, uma TV que veio. Veio porque estavam surpresos, né? Porque, como é que pode o jogador Márcio já participou com a gente lá na Alemanha, né, Márcio? Esposa aqui da pastora Roberta. Márcio que é professor também, educação física. Eu fui treinador do professor Duriel da Diel, né? E aí ele viu, e ele já conhece, porque já faz trabalho fora, o poder que tem o futebol nas mãos de Deus, a gente usar para pregar a palavra. E essa oportunidade veio, porque eles ficaram surpresos. Como é que jogador brasileiro, treinador de futebol brasileiro, vem aqui para poder ensinar de graça, sem cobrar nada? Exatamente. A oportunidade que a gente teve ali de falar naquela televisão. Talvez se não fosse por causa do futebol, a gente não teria essa oportunidade de pregar ali para toda aquela cidade ou cidade vizinhas. Aqui a gente faz a fila. O menino, quero chamar aqui o nosso auxiliar, grande Humberto. Humberto jogou muita bola, que eu sei. Me disseram que tu jogou bola. Falaram que tu jogou bem. Teve gente da Batista que falou. Não, fica contigo primeiro. Não. Primeiro, tá certo. Ih, você tá ligado. Tá ligadão. Você foi fisioterapeuta do Botafogo durante muitos anos e tal. É? Ortopedista, desculpe. Meu Deus, fisioterapeuta. Massagista, tu me mata. É igual o farmacêutico e balconista, né? O pessoal de farmácia vai me matar aí. Mas, aí a gente usa a bola para poder pregar o evangelho. E como que a gente pode usar isso aqui, essa bola? Né? Existe uma coisa que eu não falei também no primeiro, é você chegar e perguntar, essa bola está cheia ou está vazia? Você não sabe, está cheia porque eu quicou, né? Você é esperto. Mas se eu não tivesse quicado, está cheia ou está vazia? Não sabe, só experimentando. Aperta o cinto aí nessa viagem, que a viagem é fera. Então, a bola, a gente está falando sobre a bola, ok? Estamos no treino de futebol. Vocês são todos meninos de escolinha. Beleza? Beleza. Então, essa aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem identificar o que é isso aqui? Qual é o nome disso? Bola. Então, vocês conseguem identificar o que está nas minhas mãos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem de fato o que é isso aqui? Sim ou não? Sim? Olha, pela sua pública profissão de fé, você será aprovado agora. Então, se você conhece... Quem disse não? Vou perguntar de novo. Vocês conhecem, de fato, o que está em minhas mãos? Sim. Então, vocês conhecem. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer três só. Vocês sabem me responder quantas libras cabe dentro de uma bola? Quem viu pela internet não vale, hein? Papai do céu não vai gostar se você fizer isso. Então, quantas libras cabe dentro de uma bola? Dentro da bola para encher. Uma bola oficial de futebol. Quantas libras cabe, mais ou menos, sabe? Quanto? Não deu para ouvir. Quase! Foi, passou um. Não, 40 não, muito. É entre 8 e 12. A média é geralmente 10. É? Aí depende muito do campo, depende muito do... Já viu que os caras no jogo ficam apertando? Pega um goleiro chato que quer fazer cera, aí diz que está dura, diz que está vazia. Mas geralmente 10 libras, entre 8 e 12, uma bola oficial. Outra pergunta, e pergunta em ucraniano é petânia. Aí eu falo, petânia, pergunta, aí liga o orelhece aí. Quanto mede a circunferência de uma bola oficial? Aqui, ó, ao redor dela, quanto mede? Ao redor dela todinho. Quanto mede a circunferência da bola oficial? 28? Não. 68, de 68 a 70 centímetros, né? Circunferência. Agora, uma outra petânia para vocês. Quanto pesa a bola oficial? Quanto pesa o peso dela? Quanto pesa? Sabe? Hã? Cri, cri. Vocês estão me enganando. Vocês falaram que conhecem a bola. Ó, o nariz vai crescer, hein? Já viu a história do Pinóquio? Não? Tô no Brasil, lá ninguém conhece Pinóquio, né? Então, 450 gramas a bola oficial, média. Então, deixa eu falar para vocês. Vocês me enganaram esse tempo todo. Vocês não conhecem nada a bola. E uma outra pergunta um pouco mais além. Quantos têm intimidade com a bola? Hein? Quantos têm intimidade? Assim como acontece com a bola. Então, há uma grande diferença entre saber o que é a partir de uma imagem e conhecer de fato. Então você não conhece de fato a bola, você sabe o que é a bola, você identifica a partir de uma imagem. Assim acontece com Jesus na nossa vida. A gente não conhece, a gente identifica quem é a partir de uma imagem. Então, quando você viu lá uma imagem, aí você identifica quem é esse? Jesus Cristo. Mas você conhece de fato? Não conhece. Então, há uma grande diferença entre saber o que é e conhecer de fato. Então, hoje você precisa conhecer a Jesus, ok? Porque assim como você achava que conhecia a bola e você viu que você não conhece, pode ser que você ache que você conhece Jesus e de fato você não conhece Jesus. Amém? Amém, igreja? Então vem, irmão. Segura aí. Então é o seguinte, tem alguns fundamentos que a gente aplica para a realidade bíblica. Então, a bola, como já disse, como Deus, a bola é um bem maior. Não há como jogar futebol sem ter a bola. Você tem que ter a bola para você, trocando o passe certo, não dando passe errado, você vai até o gol e ganha o time. A brincadeira é, o time que fizer o maior número de gol sobre o outro, ele ganha o jogo. Não adianta fazer 4 gols, se tomar 5, perde o jogo. Então a questão não é só fazer, é não tomar gol também. Então a bola você tem que tê-la, você tem que dominar a bola. E a bola pode ser Deus, sua família, seu ministério, sua casa, os seus dons. Você tem que ter. Então nós vamos fazer o trabalho de domínio, porque você tem que ter essa bola para você poder jogar, ok? Faz sentido ou não? Faz. Enquanto a bola estiver com o adversário, você não vai conseguir jogar. Então vamos fazer o domínio, vai. Manda para mim. Ih, isso é domínio? Não, até as mulheres sabem. Vamos tentar de novo. Vai. Não. Vai. Ih, rapaz. Eu dominei ou não? Isso não é domínio. Então vai. Gol. Segura a bola. Então, vamos de novo. Vai. Domínio. Agora foi. Então, isso é domínio. O que é domínio? Manter a bola comigo. Manter a bola para mim. Eu tenho que dominar essa bola. Tudo que Deus nos dá é para a gente saber guardar essa bola. A gente tem que ter isso com a gente. É o nosso ministério, a nossa família. Se a gente dominar errado, a bola vai para quem? Para o adversário. Olha como é que vocês estão ligados. 10 para vocês. Salve de palmas para essa igreja que é inteligente demais. Vocês vão ganhar um sorvete de casquinha depois no final, hein? E aí, alguns vão ganhar aquele sorvete que... Lembra disso? Aquela casquinha que... Ah, vocês estão ligados. Então, esse é o domínio. Então, o domínio, você tem que ter a bola para você. Tudo que Deus nos dá é para a gente dominar. Lembra de Adão e Eva no jardim? Dominar. Não é escravizar. Não é mediocrizar. É dominar. Deus deu para você, você ter, você dominar. Você dominar e ter contigo. Você saber guardar. E aí a gente entra na proteção de bola. Outro no chão. Proteção de bola. O que é proteção de bola? Eu tenho que me opor ao adversário. Eu tenho que me colocar. Para eu proteger o bem maior, que é a bola, eu tenho que sempre colocar a bola, eu me colocar entre a bola e o meu adversário. Então eu não posso deixar o meu adversário roubar a bola. Esse é o princípio do futebol. E exatamente a nossa vida. Então o adversário vem, se ele vier por aqui, ó, eu tenho que passar para cá. Ó. Se ele vier pelo outro lado, aí eu vou para cá. Ó. É, se me der no tornozelo é falta. Porque a falta faz parte do jogo. A falta faz parte do jogo. Ai, quebrou o negócio da igreja. Então, valeu. Vamos para o John Humberto aí, Humberto. Valeu, Humberto. Obrigado. Então, com isso, todos os fundamentos que eles já fazem, eles fazem esse treinamento todo. No final, ali os cones, tinha que driblar os cones. No final, a gente aplica versículos, fugindo da aparência do mal, se afastando do mal, superando o mal. Aí pode botar saltar, obstáculo, pode ser pulado e vai por aí fora. Então, tudo que eles fazem, a gente aplica na realidade, na teologia do esporte, para que eles possam crescer ainda mais. Vamos, passa aí, próxima. Aí são as quatro fotos, o que acontece no último dia. Foi uma bênção, Deus falou, muitas conversões, crianças, vocês viram aí. No último dia que a gente foi embora, que a gente saiu, quando chegamos aqui no Brasil, que é também são 6 horas, lá é 6 horas na frente. Quando nós chegamos aqui, tinha um texto do Anatoly, no avião, no aeroporto, tinha um texto do Anatoly, nosso missionário, dando essa informação de que Lviv foi atacada. Que até então nunca tinha sido atacada nesses moldes. Lembra que eu falei lá, a gente estava na escola, a gente tinha uns drones voando, e a gente tinha que esperar, porque estava voando drones na região de Lviv. E a gente teve que esperar ser liberado, o exército abate. Quando nós fomos para a igreja, vários pequenos canhões, assim, nos viadutos, nos pontos mais altos, eles abatendo esses drones com tiro. E aí nós passamos por uns 3 ou 4 pequenos canhões deles. E aí nós ficamos aí, e o que acontece? No domingo nós almoçamos na casa do Anatoly e ficamos ali à tarde no domingo. Isso aconteceu logo depois que a gente saiu, um dia depois que a gente saiu. E aí o Anatoly mandou uma mensagem: isso aconteceu, o foguete passou por cima do prédio do Anatoly. Foi um barulho tão grande que abalou as janelas, os vidros. E o filho dele, aquele que estava com um bonequinho ali na mão, o Lucas, ele ficou em desespero. O menino ficou desesperado porque o barulho foi muito grande e atingiu grande parte de atrás. Essa região aqui, meus irmãos, era exatamente a região que a gente passava. Essa região era exatamente a região que nós estivemos ali, próximo, na casa do Anatoly. E isso aí não é um míssil ainda, isso foi um supersônico, é um drone supersônico, frio, que tem, é mais difícil ser detectado, menos intensidade de calor. E eles pegaram alguns prédios ali, e foi exatamente o local onde a gente estava. E a reflexão que nós saímos dali, tendo o entendimento de que Deus é o Deus que guarda, Deus é o Deus que nos dirige, Deus é o Deus que nos governa, e é o Deus que nos leva e nos traz. A gente sabe que algumas famílias tiveram detrimento, a gente não sabe o propósito de Deus com as outras famílias. Mas eu sei o que Deus tem comigo, é a promessa de Deus. A minha esposa, ela sonhou, um dia antes de eu viajar, ela tinha sonhado que, mais ou menos, alguma coisa assim, ela falou comigo para ter cuidado e tal. Falei, eu vou ter cuidado, mas tem que combinar com... Né? Como é que não? Com os russos, né? Quem é que vai ter cuidado? Não tem cuidado nem deles, da forma que é feito. E como eu já disse, meus irmãos, eu estive do lado de lá e esse ano eu estive do lado de cá. O que se refere em pregação do evangelho, em pregação da palavra, tem um significado muito grande. A gente tem orado pela igreja na Rússia, a gente tem orado pelo povo na Rússia. Alguns irmãos que têm tido contato com lá, nós temos missionários ainda lá. É um povo que precisa, como todos os povos, ser alcançado. Mas a gente tem orado muito por essa questão política. Mas a gente sabe do objetivo que Deus tem na Ucrânia. A gente sabe do que Deus pode fazer na Ucrânia. Eu disse lá, eu vejo uma grande onda que Deus está fazendo na Ucrânia. Porque a Ucrânia, há muitos jovens sendo levantados, adolescentes sendo levantados por Deus, adolescentes que vêm nos procurar com fome, com sede. Uma das coisas que nós fizemos lá, parece no vídeo, nós treinamos adolescentes e jovens para eles aplicarem a teologia do esporte lá também. Fizemos treinamento com eles e agora nós vamos começar online, fazer treinamento mensal com eles a partir de novembro. E há um interesse deles muito grande. A gente sabe que quando Deus levantar uma geração, porque o governo ucraniano, eles também eles têm uma preocupação de não acabar com a geração futura, com os jovens. De 25 anos até 18, de 18 a 25 anos, não é obrigado servir o exército para a guerra, porque eles têm uma preocupação. Se o jovem tem uma função pertinente que envolve o futuro da nação, ele também é liberado de servir. Então, o governo ucraniano, eles têm essa visão. E o que a gente viu lá nas igrejas, nos jovens, adolescentes, jovens, meninas, meninos, sendo levantados por Deus com uma sede grande, muitos jovens nas igrejas, nós temos visto uma grande onda. E nós cremos que nesta onda, Deus vai estar levando a estratégia do futebol, do esporte, para alcançar vidas na Europa, para alcançar vidas lá num país, num continente já adormecido pelo Evangelho, num continente que igrejas já foram transformadas em boates. E nós cremos que, com certeza, Deus vai fazer coisas maiores a partir desse tempo. Eu quero encerrar lendo 2 versículos com vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios 15, 51 e 52. Estou encerrando. Diz assim: antes, só dizer que Israel tinha o toque da trombeta. Assim como a sirene tocou e toca lá na Ucrânia, nos países que estão em guerra. A Bíblia fala sobre o toque da trombeta também em Israel. E o toque da trombeta era para... O que significa tanto a sirene quanto a trombeta? Para estar em alerta, em atividade, se levantar, se posicionar, estar atento à iminência de um ataque. E assim como diz a Bíblia, fala sobre o toque de trombeta, da trombeta. 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz assim... Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. O texto nos afirma que a trombeta soará. A trombeta soará diante de nós. E o que acontece é que a pergunta fica para cada um de nós. Há um triplo entendimento nessa hora de que o toque da trombeta para Israel é que Israel está esperando a chegada do Messias. O toque da trombeta também é para a igreja de Cristo se preparar para a volta dele, porque é quando a trombeta tocará, ela vai anunciar a volta do Cristo. E o terceiro alerta que tem que ter são aqueles que ainda não encontraram com Cristo. São aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Esses precisam receber a Cristo como Salvador, para que o toque da trombeta não venha surpreendê-los numa perdição eterna. Assim como o juiz apita o jogo final, assim como o juiz, ele apita o último lance do jogo. Quando o juiz apita, encerra o jogo, acabou, mas nada pode ser feito. A Bíblia diz que a trombeta tocará, a sirene tocará, a sirene de Deus anunciando a volta de Jesus diz: prepare-se, se apronte, se aprume, assuma a tua posição. Olhe para o lado e a pergunta para nós, quando eu vi aquela sirene tocando, quando eu ouvi, veio na minha cabeça esse texto. E a ideia é: o que você tem feito, como você tem se preparado para o toque da última trombeta? Como você tem se preparado para você e para os outros? Não, estou salvo e remido, lavado no sangue de Jesus, amém, glória a Deus, você vai para o céu. Mas a pergunta é: depois que farão a você o que você precisa fazer agora, é o que você fez e contribuiu para muitos serem alcançados também? Então, meus irmãos, uma coisa, assim como Deus me mostrou lá, foi para isso que eu te trouxe aqui. Foi para isso que Deus fez isso na minha vida. Eu estou aqui, fiz o bate-volta em São Paulo. Você sabe que há três irmãos da nossa igreja, o último Renan que foi batizado aqui, o Fabinho, soldado, conhecido na mídia como soldado, é gerente de futebol do Corinthians. Você sabia disso? O 02 do Corinthians... é teu irmão, mesmo dessa igreja. Irmão nosso. O Tiaguinho, que começamos a escolinha aqui, que a empresa dele trabalha, também está no Corinthians. E o Renan, são três irmãos. O que Deus tem feito lá, coisa extraordinária. Mudança de quadro. O impossível, Deus faz. Nós estamos lá num projeto. Quando eles vêm aqui, eu vou no hotel, falo com os jogadores. Eu fui lá ontem. Uma estreia de um jogador muito importante, que foi contratado, de um milagre. Nem o jogador sabe explicar, o jogador fala que o cara é camisa 10 da seleção da Holanda, e ele fala: não sei como, mas eu sei que Deus tem uma coisa para mim aqui, Deus tem um propósito para mim aqui. Ninguém, todo mundo, a mídia toda dizia que era mentira. Por que Deus faz isso? Eu fui para lá e voltei de ônibus, porque a passagem de avião estava um absurdo aí por causa do Rock in Rio. Voltei, cheguei 6:30 da manhã, vim aqui, tô cansado. Mas o que acontece para a gente é que a gente, nós não temos como nos guardar, nos poupar para o reino de Deus. Deixe Deus te gastar no reino dele. Deixe Deus te usar na obra que ele tem para fazer na tua vida. Não tenha nenhum tipo de cuidado com a tua vida, porque Deus cuidará de ti. Meus irmãos, a sirene vai tocar. E a pergunta é, o que eu estou fazendo, me preparando e realizando para contribuir na vida de pessoas? Eu não sei se você pode abrir a sua casa para receber células, você pode se preparar para ser líder de células, você pode se apresentar no ministério que você trabalha. Meus irmãos, o que durante todo o tempo que a gente jogou, a gente se depara até hoje, o grupo tem 25, 30 jogadores, está todo mundo com contrato, todo mundo vestindo a camisa do time, todo mundo, a torcida grita o nome, mas a gente olhava no grupo e tinha gente que não acreditava na virada. Existiam tantas histórias de viradas, histórias que no intervalo, você pode ver aí nos podcasts, você ouve muito isso, jogadores que o time já estava para cair, ser rebaixado, perder o jogo, ser eliminado. Você olhava no grupo e nem todo mundo tinha o mesmo olhar. Porque isso pode acontecer. Você pode estar vestindo a camisa do reino, vestindo a camisa da igreja, você pode estar num contexto, mas você não acredita mais na virada. Ei, eu quero dizer para você uma coisa. O nosso Deus é o Deus da virada. O nosso Deus é o Deus que vira jogo. E Deus não tem você por reserva. Saia do banco de reserva, porque no time de Deus, todo mundo é titular. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem pelo simples fato da tua salvação. Eu perguntei no primeiro culto, quantos creem na salvação, quantos creem salvo? Um montão de gente. Amém, glória a Deus, você é salvo. Se você fizer ou não fizer, eu creio na tua salvação. Isso é irreversível, você não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a grande questão é o que você está fazendo para contribuir na vida de milhares e milhares de pessoas. Eu achava que não, eu ir lá, pô, montou um jogador famoso, Deus. Os caras vão chegar lá, jogou na seleção, pegou a Copa do Mundo. É, filho, mas eles ainda não entendem o que pode fazer. E eu, com a minha limitação, entendi e entendo. E Deus está me dando algo extraordinário. Estou escrevendo um livro, Teologia do Esporte. Está na revisão aí agora. O Simão Adalberto, fazer uma propaganda aí para ele. Nem sei, ele não está nem mais trabalhando. Ele falou, irmão Adalberto, manda para mim, para ver quanto que é. Ih, obra missionária. Vai sair um livro, Teologia do Esporte. Coisa que eu 35 anos não tinha e Deus está me dando oportunidade. Você não sabe onde é que Deus vai te levar. Vamos ficar de pé, meu irmão. Você não sabe o que Deus pode fazer com você. Você só precisa se colocar nas mãos dele. Você só precisa se colocar nas mãos dele, porque ele vai te levar onde você nem imagina que possa ir. E quando eu digo levar, pode ser que Deus te leve na Ucrânia, na Rússia, na Síria, mas pode ser que Deus te leve aqui mesmo no seu bairro, na tua casa. Deus te leve no porão da tua empresa, lugar que você nunca foi. Saber as dores dos teus funcionários, botar a mão na cabeça deles e orar por eles, pelos filhos, orar pelos esposos das tuas funcionárias, pelas esposas dos teus funcionários. Deus pode te levar para pregar para o líder acadêmico da tua faculdade, o CEO da tua empresa. Deus pode te levar onde você nem imagina. Deus pode colocar o presidente da tua empresa ajoelhado na tua frente para você orar por ele. Deus pode fazer milagre. Deus é o Deus que vira jogo. Você que já está desistindo do casamento, do teu relacionamento com teu filho, você não consegue falar a linguagem dele, ele fala uma coisa e você não entende. Deus é o Deus que vira jogo. Mas Deus quer saber quantos querem jogar comigo, quantos querem jogar no meu time. É diferente, irmãos. É diferente de só botar a camisa, é diferente de só assinar contrato, é diferente de só a torcida gritar o teu nome. A pergunta é, você acredita na virada? Você acredita que Deus pode fazer coisas na tua vida que você não imagina? Deus só quer que você se coloque na mão dele. Porque uma coisa eu aprendi: Deus só multiplica aquilo que a gente coloca na mão dele. Quando trouxeram 5 pães, quantos pães tendes? Senhor, só 5 pães e 2 peixes. Não importa quanto, a pergunta é onde. Coloque nas mãos de Deus. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, deu glória a Deus, orou, depois ele quebrou, depois ele multiplicou. Quantos querem ser multiplicados por Deus aí? Quantos querem a visão que Ele tem te dado? Na tua escola, na tua empresa, na tua faculdade, onde quer que você ande, na tua família, na tua célula. Você quer que Deus multiplique? Deus é o Deus da multiplicação. Mas para isso você tem que se colocar na mão do papai. Coloque-se na mão do oleiro. O vaso pode quebrar, mas ele tem que quebrar na mão do oleiro. Quebrando na mão do oleiro, ele vai fazer novo. Deus quer te levar além, irmãos. E só para encerrar, eu fui. E quando voltei, quando eu fui, minha esposa queria fazer uma obra lá em casa. Ah, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Esse banheiro, não aguento mais olhar para esse banheiro, para esse piso. Meu Deus, mas o piso está limpo, é só lavar. É, mas tu lava uma vez a ver, eu lavo todo sábado. Eu falei, meu Deus. Quando cheguei, voltei da viagem, 2 dias depois. Um homem muito abençoado na minha vida me chamou e falou: vou te dar essa oferta. E me deu uma oferta. Quase o valor do meu salário. Eu quase caí para trás. Meu Deus, não morri lá de missa, vou morrer aqui do coração. Cheguei para Bavarô em casa, grandão, né, irmão? Fala sério. Fala aí, ó. E ele me deu uma caixinha de remédio, né? Ele falou assim: toma esse remédio aí que você vai ficar bom. Eu falei: tá bom. Que remédio é esse? Ah, né? Eu olhei assim, negócio de resfriado e tal. Cheguei em casa, quando eu abri, uma oferta muito grande. E que eu cheguei para ela e falei: ó, aqui, ó, olha aí, a oferta que Deus deu para você. Quando Deus te leva, Ele te traz. Quando Deus te envia, Ele cuida dos seus. Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar de você. O inferno só se preocupa com quem, o inferno só se incomoda com quem incomoda o inferno. Às vezes você está numa zona muito tranquilinha, você está bem, está tudo certo, as continhas estão batendo, está vendendo bem, está uma maravilha. Cuidado! Cuidado com o toque da sirene. Porque o texto diz que vai ser no abrir e fechar dos olhos, ou seja, você não tem domínio quanto a isso. E a pergunta é: o que você fez, o que você tem feito para alcançar vidas? E sabe o que acontece? Quando voltar, irmãos, vai ficar tudo aí. A conta gorda vai ficar tudo aí. Então, eu quero orar com você agora. Eu não sei onde Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai fazer com você. Mas eu sei que você tem 2 decisões aqui. Tem aqueles que precisam assinar contrato com Deus. Você ainda não deu um passo ainda para Deus. Você ainda não tem a certeza da sua salvação. Eu vou fazer tudo junto agora. Mas é uma grande oportunidade que você tem. E tem você que já assinou o contrato com Deus. Mas sabe o que Deus quer de você hoje? Renovar o teu contrato. Deus quer renovar o teu contrato. Tem jogadores que têm 2 anos de contrato, mas porque ele está muito valioso, o clube chama ele para renovar o contrato 2 anos antes, pastor Clóvis. Não, mas meu contrato está valendo. Sim, está valendo. Mas Deus quer renovar o teu contrato. Sabe por quê? Ele quer que você ganhe mais. Ele quer que você seja, ele quer te valorizar mais. Mas para isso, você tem que estar na mão do papai. Tem que sentar na mesa do papai e assinar essa renovação de contrato com ele. Nós vamos adorar o Senhor durante essa canção. Eu não sei a decisão que você vai tomar diante de Deus. Eu sei que Deus falou o teu coração. Eu sei que Deus tem inflado o teu coração. Se você quer se lançar nas mãos de Deus, porque Deus vai te levar e vai fazer alguma coisa contigo, ou aqui no Rio de Janeiro, ou no Recreio, ou na Barra, eu não sei aonde. Deus quer multiplicar. Deus quer multiplicar na tua vida. Deus pode te levar transculturalmente, eu não sei. Mas você pode se colocar diante do Senhor agora. Porque a última trombeta tocará. E você precisa saber o que você está fazendo. Vamos adorar o Senhor. Sai do teu lugar e venha. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia.
A estrada é muito
longa. A estrada é muito longa. Aleluia. Sai do teu lugar e venha. Chega. Chega de administrar. Chega, você não tem condição de administrar. É no abrir e fechar dos olhos. Ou seja, nós não temos administração disso. A trombeta vai tocar. O tempo vai esgotar. O tempo vai acabar. Pode ser que isso aconteça para todos, o evento. Mas pode ser que isso aconteça só para você. A oportunidade que você tem.
Os problemas têm.
Aleluia, sai do teu lugar e venha. Se coloque diante dele. Aleluia. Deus tem um chamado para você. Há um chamado de Deus. Há um chamado de Deus. Oh, há um chamado de Deus para você. Sai do teu lugar e venha. Se coloque diante dele. Aleluia. Aleluia.
Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho.
Você tem um chamado de Deus.
Eu fui escolhido.
Levar esse evangelho. Você não sabe como, mas Deus sabe. Deus só quer que você se entregue diante dele. Se lance nas mãos dele.
Quando o vento sopra contra mim,
oh Deus,
os problemas
aleluia
tentam me abater. Eu me lembro
grande, eu quero orar, nós vamos orar contigo. Sai do teu lugar e venha. Em nome de Jesus.
Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido.
Última pergunta: quantos de vocês querem consagrar a sua casa para a pregação do evangelho? Eu não estou falando abrir para a célula, consagrar a tua casa para a pregação do evangelho. Deus vai fazer. Quantos de vocês querem consagrar a tua empresa, o teu escritório, o teu estabelecimento, o teu dom, o teu talento? Quantos de vocês querem? Se você quer isso, coloque-se agora diante do Senhor aqui. Trague diante do Senhor. Deus está falando no meu coração. Há muitos lugares que eu quero varrer. Há muitos lugares que eu quero varrer com a minha vassoura. Eu quero varrer, eu quero limpar. Então sai do teu lugar e venha. Há locais que precisam ser limpos por Deus. Deus vai fazer e vai honrar e vai fazer um mover. Em casas, em escritórios, consultórios, empresas. Deus está falando contigo. Ei, você que é empresário. Deus está dizendo, você só está olhando porque eu coloquei na tua mão com a parte profissional. Você só olha para as finanças, estão bem, o balanço financeiro. Você só olha para a finança, mas eu quero fazer o amém. Porque a sirene vai tocar. Chega, chega de olhar só comercialmente, porque Deus colocou na tua mão. Deus te deu algo na tua mão, como me deu a bola. Deus te deu uma ferramenta poderosa. E talvez aí é a resposta, porque você sente que não flui tanto. Você trabalha tanto, planeja tanto, é tão organizado. Você é fiel, você é justo. E você parece que não vê. Por quê? Porque Deus já tem te dado tanto. E o que Ele vai te dar além é para a obra e o reino dEle. Deus
Deus está dizendo: não darei mais um centavo além do que já tem te dado, se não for para a minha honra e minha glória. Então sai do teu lugar e venha. Chega de querer reter cisterna rota. Chega de querer reter algo para você. Eu tenho um chamado e a gente vai encerrar. Aleluia.